Existe uma cena, sabe? Uma situação que virou uma rotina absoluta em qualquer operação madura de conteúdo hoje em dia. E nas equipes de marketing digital também, claro.
Todo dia a mesma coisa.
Exato. É algo muito familiar para gestoras, para times de empresas que têm um volume altíssimo de produção. Pensa no pessoal da Lead Lovers, por exemplo, que gerencia campanhas o tempo todo. Alguém da equipe simplesmente abre uma ferramenta de inteligência artificial, digita um pedido rápido para um artigo sobre automação de marketing, e questão de 40 segundos depois, a tela devolve um texto completo.
E não é qualquer texto, né?
Pois é. A leitura flui incrivelmente bem, a estrutura já vem com títulos bem definidos, os parágrafos abrem com uma promessa clara, fecham com uma síntese elegante, e no meio desse material, aparece até uma citação super confiável atribuída a um estudo.
Aquela citação que parece perfeita demais.
Perfeita. O cenário que justifica o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje começa exatamente no segundo seguinte a essa entrega mágica da máquina, porque a gente pegou uma pilha de frameworks internos recentes, além de diretrizes regulatórias novinhas, para entender como lidar com o que vem depois do apertar o botão de gerar.
É, e o ponto crítico dessa cena repousa num desequilíbrio econômico brutal, sabe? Se formou uma disparidade gigante nessa nova realidade. O ato de escrever, de juntar as palavras ali no documento, barateou de uma forma colossal. Foi para quase zero.
Sim, o custo de rascunho despencou.
Despencou. No entanto, o custo financeiro e de tempo para provar que cada dado, cada número, cada citação daquele texto gerado estão absolutamente corretos permaneceu altíssimo. Então, o gargalo da produção simplesmente pegou as malas, saiu da etapa de digitação e foi depositado diretamente na cadeira da revisão.
Escrever ficou barato, mas provar que a máquina acertou continuou caro. Eu gosto de visualizar isso com uma analogia da indústria, tipo uma fábrica mesmo, para a gente entender o tamanho do buraco.
Manda bala.
Imagina uma fábrica de montagem tradicional. De repente, a estação responsável por montar as peças ganha uma tecnologia nova e passa a produzir 100 vezes mais peças por hora. A capacidade produtiva explode.
A esteira começa a voar.
O problema mora justamente na estação seguinte, a de inspeção de qualidade. Essa estação continua operando com as mesmas duas pessoas, munidas de pranchetas de papel, usando os mesmos processos manuais de sempre. A consequência imediata aparece na forma de uma fila gigantesca com peças caindo pelos lados da esteira. E essa fila é o problema real da produção nas redações atuais.
É isso, a validação tornou-se o gargalo estratégico de qualquer operação hoje. O esforço para provar que a alteração de um parágrafo funciona, de que o dado procede, custa muito mais energia do que pedir para a máquina reescrever aquilo tudo do zero.
E é por isso que a nossa missão, ao destrinchar esse material hoje, tem um foco hiper prático. A gente vai começar desmontando aquele pânico sobre políticas de mecanismos de busca. Sabe aquele medo que sempre aparece em reunião de diretoria?
Nosso tempo todo, pânico generalizado.
Depois, a gente vai desenhar o fluxo editorial em cinco estações. Um fluxo focado inteiramente em assumir responsabilidade. E, para quem já produz em grande escala, como os times da Lead Lovers que a gente citou, e precisa redesenhar essa verificação urgente, a gente vai fechar com um plano de implantação de 30, 60 e 90 dias.
Bom, o terreno mais fértil para a gente começar é justamente esse pânico corporativo sobre as regras do Google. O debate de corredor sempre gira em torno daquele medo gigante de o buscador punir conteúdos gerados por máquina, puramente por serem de máquina.
É o que a gente mais ouve, né? O Google vai penalizar nosso site se a gente usar IA.
Exato. Mas se a gente for olhar para texto oficial da orientação sobre conteúdo generativo, que foi atualizada em 10 de dezembro de 2025, a avaliação se concentra estritamente em propósito e valor. A autoria por máquina, o fato de ser um robô, fica fora do critério.
Peraí, vamos devagar aí. Quer dizer que se a máquina escrever o texto inteiro, não tem punição automática?
Pela letra fria da regra, não. O foco está no propósito. A política de spam do Google, com a atualização de 15 de maio de 2026, foca no que eles chamam de Scaled Content Abuse. Basicamente, é o abuso de conteúdo em escala. Isso, a escala sem valor agregado, com o propósito primário de manipular o ranqueamento. E um detalhe importante: essa política cobre inclusive as tentativas de manipular aquelas respostas generativas que aparecem no topo das buscas agora.
Entendi. Então, o alvo real da política recai na escala vazia, independente de quem apertou as teclas. Se foi um algoritmo gerando 1000 textos iguais, ou um ser humano mal intencionado fazendo a mesma coisa, a punição vem pelo lixo gerado, não pela ferramenta.
Exatamente. A regra pune a falta de valor.
Mas isso levanta um ponto, cara, um ponto até meio paradoxal que o material destrincha. Se a origem do texto fica fora da lista de infrações, por que diabos o mercado continua utilizando detectores de inteligência artificial como grande portão de aprovação nas redações? Eu vejo gerente de conteúdo barrando artigo bom só porque a ferramenta apitou.
O que é fascinante e trágico ao mesmo tempo é entender a falha dessa ferramenta de detecção. O detector tenta responder a uma pergunta que está simplesmente fora do critério do buscador. Ele pergunta quem fez isso, em vez de perguntar, isso tem valor?
Ele responde a pergunta errada.
Totalmente. E ao operar dessa forma, a ferramenta cria dois danos na operação. Primeiro, reprova textos humanos muito bons e bem estruturados apenas porque a gramática está impecável. Isso derruba a moral da equipe inteira.
E o segundo dano?
O segundo dano é muito pior. O detector aprova textos gerados por máquina que são horríveis, cheios de informações inventadas. Ele passa esses textos desde que estejam disfarçados com jargões confusos ou erros propositais.
Então, usar detector como avaliador de qualidade vira um baita tiro no pé da operação. A alternativa correta precisa passar longe dessa adivinhação, o que a documentação aponta como o caminho seguro.
A alternativa real vem das Search Quality Rater Guidelines, o manual para os avaliadores humanos do Google. A versão de 11 de setembro de 2025 é bem clara. Inclusive, essa versão adicionou uma categoria nova chamada YMEL Government, Civics and Society.
Ah, para cobrir informações sensíveis sobre governo e sociedade civil?
Isso mesmo. Esse manual orienta a avaliar esforço, originalidade e valor agregado. Esses são os três reprovadores de verdade. E a vantagem? Esses três pontos podem ser medidos através da leitura humana atenta, sem software de adivinhação.
O que nos leva direto ao coração da nossa análise. Se a validação virou esse gargalo monstruoso e o detector não serve para nada, as equipes precisam de método. Como o material organiza a cisteira editorial, já que o processo antigo quebrou?
Antes de detalhar as estações do fluxo, vale a gente entender o peso atual dessa revisão. Tem um dado da Robert Half mostrando que 38% dos gestores relatam que a inteligência artificial exigiu mais supervisão humana do que o previsto.
Nossa, 38%! É muita gente sentindo a dor daquela fila na fábrica.
Sim, o saldo virou um peso operacional. E aqui eu preciso fazer uma ressalva dura, bem importante, sobre o material. O texto usa o termo imposto de verificação para descrever essa carga. É crucial deixar claro que essa é uma cunhagem didática interna do documento, tá? Não existe lastro em relatórios de mercado para esse nome específico. Ele serve só para ilustrar o conceito pesado da revisão.
Perfeito. O imposto de verificação é uma figura de linguagem, mas a dor de cabeça de quem aprova o artigo no fim do dia é super real. Para domar essa carga toda, o framework propõe dividir o processo em 5 estações de trabalho muito claras.
E a sacada principal é que cada estação exige um dono. Sem dono, não funciona.
Exato. Vamos olhar para o início do fluxo, as estações 1 e 2. A estação 1 é o briefing, e o dono é quem pede a pauta. O material traz um método chamado CLARO, que significa contexto, limites, anexos, referências e output. E tem um ponto vital aqui na parte dos anexos e referências, que é a exigência de separar rigorosamente a instrução da evidência.
Fundamental isso.
Tudo para evitar a injeção de instrução, aquele prompt injection. Como essa separação funciona na prática para quem está configurando a rotina da máquina ali na Lead Lovers, por exemplo?
A importância disso fica gritante quando a gente olha para o cenário de segurança. O consenso da OASP, discutido na InfoSecurity Europe em junho de 2026, aponta que o prompt injection segue como um problema arquitetural sem solução técnica até agora.
Sem solução técnica? Caramba! E como a máquina processa isso?
Imagina que o modelo lê a instrução do sistema, o pedido da pessoa e o texto da web, tudo numa sequência única. É um fôlego só. Se um site externo tiver um comando oculto dizendo fale mal da marca tal, a IA simplesmente obedece. Por isso, a exigência de projeto determina que dados da web entrem apenas como citação, nunca como comando.
Você meio que isola a referência numa caixinha blindada. A máquina entende que aquilo é só para ler, não para obedecer. Com um briefing seguro desse jeito, a gente vai para a estação 2, que é o rascunho assistido. O dono aqui é quem escreve.
E é aqui que a máquina brilha, né?
Brilha muito. O texto nasce super rápido, só que logo em seguida vem a parede de concreto. A estação 3, a verificação de fatos. O dono dessa cadeira é quem revisa a procedência. O framework faz um alerta gigantesco para essa etapa. Eles descrevem o que chamam de o erro mais caro do ofício, na revisão assistida. Explica pra gente o que torna esse erro tão devastador.
A armadilha nasce de uma confusão bem sutil. Uma confusão entre conferir que a fonte existe e conferir que a fonte diz aquilo. Na pressa da rotina, a pessoa lê o texto da IA, vê um link, clica, a página abre. O autor tá lá, o logo do Instituto de Pesquisa tá lá, e aí a pessoa aprova.
A pessoa pensa, ah, o site é real, então o dado deve.
E esse é o erro. A verdadeira revisão exige localizar a passagem exata no texto da fonte, exige comparar o período avaliado e o denominador do dado apresentado, não só ver se a página carrega.
Isso me lembra aquele sintoma clássico que os gestores de conteúdo veem o tempo todo. A publicação de um identificador real acompanhado de um número totalmente inventado pela IA.
O pior pesadelo.
O texto diz, segundo o IBGE, 80% das empresas fazem tal coisa. Aí o link aponta para o portal do IBGE mesmo. O revisor clica, o site oficial abre, mas aquele percentual simplesmente não existe em nenhum lugar do documento. A IA alucinou o número e usou o IBGE como escudo de credibilidade.
E o conserto desse estrago de reputação custa muito mais caro que a produção da página. Sobrevivendo a isso, a esteira chega nas estações 4 e 5. A estação 4 é a edição de voz e posição. Pertence a quem edita, garantindo o tom da marca.
E, finalmente, a estação 5 cuida da aprovação com o responsável. O dono aqui é quem assina a peça, a pessoa que coloca o nome ali. E o material ressalta um perigo enorme se essa última etapa for ignorada ou diluída.
A famosa difusão de responsabilidade.
Exatamente. Quatro pessoas diferentes do time leem o documento num software de gestão. Todo mundo assume de boa fé que alguém do grupo já conferiu aquele número do IBGE. Nenhum deles vai lá e assina de fato assumindo a autoria. E o texto acaba indo ao ar só porque a data do cronograma chegou.
A regra corporativa precisa ser dura. A responsabilidade exige um nome próprio gravado. Sem um nome, ela não existe. Só que assumir isso gera um desafio prático de escala, né?
Com certeza. Se toda peça exige esse rigor de ir lá na fonte original conferir o mesmo dado, a equipe vai acabar checando a mesma pesquisa corporativa 20 vezes por mês. Todo artigo novo exige a mesma checagem. Isso destrói a eficiência que a operação tentou ganhar usando a ferramenta no começo.
Pois é. E a solução estrutural para evitar refazer o trabalho surge através de um repositório de claims.
Um repositório de afirmações.
Isso. Afirmações verificáveis. Todo dado que for número, capacidade de produto, precisa morar num arquivo único da empresa. E cada afirmação ali precisa ter fonte mapeada, data de conferência, dono responsável e o detalhe que todo mundo esquece, a data de validade.
A data de validade muda tudo. Um arquivo sem data de validade age apenas como uma pista falsa dentro da empresa. Sofre uma degradação silenciosa. O preço do mercado muda, mas a planilha corporativa, que a IA usa, continua congelada no tempo.
Exato. Vira uma ilusão de verdade.
E, além desse vencimento dos dados, o material também mostra como números soltos enganam demais numa narrativa fluente. E eu queria que a gente entrasse no estudo da RFs que o guia cita sobre isso.
Ah, o estudo sobre correlação. É um exemplo perfeito. O documento cita um estudo da RFs sobre 75 mil marcas analisando a correlação de sinais de marca. E aqui entra uma ressalva metodológica pesada que tem que viajar grudada com esse dado sempre que ele for citado, tá?
E qual é a ressalva que está na fonte?
A referência original exige verificação e deixa claro que a correlação não estabelece causalidade, já que o tamanho da marca explica boa parte dos resultados. Ou seja, se o redator jogar só a correlação no texto sem explicar o fator do tamanho da marca, ele distorce a realidade.
Para blindar a equipe contra essa distorção, o framework introduz 4 etiquetas obrigatórias. O time precisa classificar a informação bruta antes de gerar o texto, usando fato, inferência, recomendação e decisão.
E por que isso é tão necessário?
Porque a narrativa fluente da IA é incrivelmente perigosa ao misturar naturezas de informação. A máquina coloca uma medição real na primeira frase e uma projeção puramente estatística na segunda. E ela embola as duas coisas com duas casas decimais, dando o mesmo peso para um fato e para um palpite.
É, as etiquetas rompem essa ilusão, sabe? O fato exige a fonte exata. A inferência obriga a declarar as hipóteses. A recomendação traz o passo acionável. E a decisão registra a escolha de quem tem alçada na empresa.
Rotular assim impede que opiniões da máquina ganhem cara de fato científico. E aqui o nosso mergulho fica bem mais sério. A gente sai do campo da qualidade de texto e entra no risco jurídico, no passivo legal. Porque as regras no Brasil já estão com datas e cobranças bem pesadas.
O cenário regulatório avançou muito rápido. E Gnocha isso traz sanção dura. Desde 20 de julho de 2026, conteúdo publicitário não identificado é tratado como publicidade enganosa pelas regras daqui.
E a consequência é imediata, né?
Sim, acarreta remoção administrativa direta, sem nem precisar de juiz. No setor de saúde, desde 2024, a resolução do Conselho Federal exige nome do profissional, número no conselho e proíbe promessa de resultado. Já em finanças, desde 28 de novembro de 2025, exige apresentação padronizada e declaração de serviços.
O enquadramento brasileiro atinge em cheio aquela produção em massa desenfreada. Mas o relatório também traz um foco gigante na regra europeia, aquele famoso artigo 50. Tem uma brecha de proteção lá, não tem?
Tem uma exceção fundamental. O regulamento europeu, que entrou em vigor em 2 de agosto de 2026, com extensão de marcação para 2 de dezembro de 2026, via EI Omnibus, traz obrigações de transparência fortíssimas.
Mas uma empresa brasileira publicando só para o Brasil escapa disso, certo?
Escapa automaticamente. A questão é para operações que miram público de lá. Para essas, existe uma exceção na lei. Se a empresa comprovar que existe revisão editorial humana e responsabilidade assumida, ela não sofre todo o peso da marcação ostensiva.
Pera, isso é importantíssimo. Quer dizer que a nossa estação 5 de aprovação, com um humano assinando a peça, é o que aciona essa exceção legal na Europa.
Exatamente. Provar documentalmente que o humano conferiu e aprovou serve como um escudo jurídico para ativar a exceção.
Sensacional. Faz o rigor na revisão valer cada centavo. Mas aí entra a dor do gestor. Experimentar com IA gera muito ruído. Um redator júnior gera 10 títulos em 15 minutos. Fazer medição estatística do que funciona no meio disso é um caos.
É um caos porque a intuição humana falha com IA. O material cita o SpecBench, que testou 30 tarefas de sistema e mostrou que a distância de desempenho entre testes visíveis ao modelo e testes retidos cresce absurdos 28 pontos percentuais a cada aumento de 10 vezes no tamanho do código.
Nossa, 28 pontos percentuais é muita diferença de comportamento.
É enorme. A conclusão é que o critério de aprovação tem que ficar totalmente fora do alcance de quem produz ou da ferramenta que gera. Além disso, os preprints de Schulte, Blecker e Kaufmann de 8 de abril de 2026 e do Cialinski de 9 de março e 9 de junho de 2026 mostram uma coisa crucial sobre buscas.
O que eles apontam sobre o CEO de IA?
Eles mostram que muitas diferenças de visibilidade nessas buscas generativas caem direto no piso de ruído da medição. É avaliação estatística pura. Então, a operação precisa caracterizar a visibilidade como uma distribuição ao longo do tempo e não fazer teste isolado de um dia para o outro.
Diante dessa complexidade técnica toda, o material entrega um plano de implantação prático para quem está com o carro andando. Um plano de 30, 60 e 90 dias.
Que é essencial para não asfixiar a equipe, né?
Sim. De 0 a 30 dias, a ordem é estancar a sangria. A equipe instala a estação de verificação de procedência, com um dono nomeado. E o principal, eles precisam auditar profundamente 5 peças recentes da casa, checando afirmação por afirmação, só para entender o tamanho do buraco nos processos atuais.
E depois, de 31 a 60 dias...
Aí eles abrem aquele repositório de claims. Começam a cadastrar os donos e as datas de validade para os dados. E também passam a adotar o briefing CLARO em todas as pautas.
Para blindar contra o prompt injection que a gente falou.
Isso. E no final, de 61 a 90 dias, entra a política de uso assinada e um registro formal de publicação. A equipe tem que ser capaz de responder em minutos quem pediu, quem verificou e quem assinou qualquer texto da empresa.
Chegamos na essência operacional dessa mudança colossal. A régua que nivela a casa inteira se resume numa frase do próprio material que é brilhante. A máquina prepara, a decisão é de quem assina.
A máquina escreve lindo, mas não decide nada.
Exato. A qualidade do texto, claro, é importante para o leitor. Mas o registro documentado, esse histórico de checagem, é a linha de defesa que a operação consegue apresentar quando questionada de fora. Um regulador não liga se a fluência está perfeita. Ele quer ver o rastro da auditoria humana.
Ele quer saber quem atestou a verdade do que está publicado. E diante de um cenário onde a produção em massa é dominada pelos algoritmos e a responsabilidade se esmaga ali na esteira de inspeção, me ocorre um pensamento final bem provocativo para quem acompanha essa evolução do mercado com a gente.
Qual seria?
Se a triagem rigorosa, as etiquetas e o repositório de claims formam um muro que separa a verdade do que é só conversa gerada por probabilidade, a gente precisa repensar a equipe. Até que ponto a inteligência de uma empresa de conteúdo hoje ainda vive nos profissionais focados em redigir palavras?
Pois é.
Será que o ativo mais valioso, o núcleo do negócio, não passou a habitar quase exclusivamente a mente dos profissionais que sabem auditar contexto e que têm a bagagem para atestar com o próprio nome o que é fato e o que é delírio da máquina?
Fica aí a reflexão para o pessoal que gerencia essas operações gigantes.
É isso. A escrita virou commodity, a verificação virou ouro. Um excelente ponto para a gente fechar nosso mergulho de hoje.